DW Noticiário.
Olá, bom dia, bem-vindo à emissão em português da DW. Acompanha-o Madalena Sampaio com as notícias. O emissário da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, está desde segunda-feira à noite em Damasco. Durante esta visita surpresa à capital síria, deverá reunir-se com o chefe da diplomacia do país, Walid Mualem, para debater o reinício de negociações de paz a 25 de fevereiro, o cessar-fogo e a ajuda humanitária às cidades cercadas. A visita acontece num momento de crescente tensão em torno do conflito sírio. Na segunda-feira, pelo menos 50 pessoas morreram em ataques com mísseis contra hospitais e escolas no norte do país, segundo as Nações Unidas. A França e a Turquia consideram que os ataques constituem crimes de guerra. O chefe da diplomacia turca culpou a Rússia, aliada do regime do presidente sírio Bashar al-Assad, pelos atentados. Entretanto, Assad já afirmou que é difícil imaginar o cessar-fogo proposto pelas grandes potências e que, teoricamente, deve entrar em vigor até ao fim desta semana. A Grécia acusou a Turquia de várias violações do seu espaço aéreo. Na segunda-feira, aviões turcos fizeram mais de 20 violações do espaço aéreo grego, perto de ilhas no mar Egeu. A informação foi avançada pela agência estatal grega, numa altura em que a NATO se prepara para enviar navios para o mar Egeu contra traficantes de pessoas. Atenas já se disponibilizou para trabalhar com Ankara no combate às redes de tráfico de pessoas, mas quer que os turcos apliquem um acordo bilateral sobre a readmissão de migrantes. Na Guiné-Bissau continua o impasse político. O Parlamento adiou para 25 de fevereiro a sessão ordinária que deveria ter começado na segunda-feira, alegando falta de condições administrativas e financeiras. O adiamento ocorre em plena crise política, depois de decisões pronunciadas pelo Tribunal Regional de Bissau sobre desentendimentos entre deputados. 15 parlamentares do PAIGC, o Partido no Poder, perderam o mandato, mas entretanto foi publicado outro despacho que considera a decisão inválida. Em Angola, faltam apenas 2 dias para o fim da prisão domiciliar e dos 15 ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião e atentado contra o presidente José Eduardo dos Santos. Até quinta-feira, o tribunal poderá decretar novas medidas para aplicar aos jovens detidos em casa desde 18 de dezembro. Por isso, a defesa enviou um requerimento a solicitar ao tribunal a alteração da medida de coação. Em declarações ao Rede Angola, o advogado Walter Tondela disse que o tribunal pode decretar liberdade mediante o termo de identidade e residência ou decretar liberdade mediante caução. Na República Democrática do Congo, uma coligação de opositores ao presidente Joseph Kabila convocou uma greve geral para esta terça-feira. O objetivo é pedir a saída do chefe de Estado, que é acusado de querer violar a Constituição para se manter no poder. De acordo com a lei, Kabila deve deixar o cargo em dezembro, após 15 anos no poder. As autoridades congolesas já prometeram punir os funcionários públicos que aderirem à greve. E na República Centro-Africana aguardam-se os primeiros resultados parciais da segunda volta das eleições presidenciais e da repetição das legislativas. Em entrevista à DW África, a presidente de transição, Catherine Samba Panza, disse estar satisfeita com o desenrolar da votação, que decorreu de forma tranquila, e disse acreditar que a taxa de participação será superior a 50%, apesar das preocupações que têm sido levantadas. No Chad, uma manifestação contra a violação de uma jovem foi reprimida com violência pela polícia na segunda-feira. Centenas de jovens saíram às ruas da capital, N'Djamena, depois de se terem espalhado nas redes sociais fotografias de uma adolescente alegadamente vítima de violação em grupo. O manifestante terá sido morto a tiro quando a polícia tentava dispersar o protesto com gás lacrimogéneo, segundo a agência de notícias francesa AFP. A polícia negou a morte e disse que 2 dos alegados violadores foram detidos. Segundo os manifestantes, a jovem foi raptada no fim de semana e violada por 5 rapazes familiares de altos responsáveis do país. No Zimbábue, as autoridades interceptaram um avião com destino à África do Sul que levava a bordo milhões de rands e um cadáver de identidade desconhecida. A notícia foi avançada segunda-feira pela imprensa local. O avião saiu da Alemanha com destino à cidade de Durban e foi interceptado quando parou para fazer um reabastecimento no aeroporto da capital do Zimbábue. O dinheiro tem como destino o South African Reserve Bank. O avião pertence a uma empresa norte-americana, a Global Airlines, com sede na Flórida. A União Europeia disse que está preparada para reforçar as sanções económicas contra o Burundi após o fracasso das negociações para acabar com a crise política. O anúncio foi feito na segunda-feira pelos ministros dos negócios estrangeiros reunidos em Bruxelas. Este é um tema a desenvolver mais à frente neste jornal. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
União Europeia ameaça prolongar sanções económicas contra o Burundi. Em Moçambique está instalado o braço de ferro entre a Edilidade e o governo distrital da Beira. O grupo de teatro de língua portuguesa da Universidade de Colónia, na Alemanha, celebra 10 anos de existência. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 16 de fevereiro de 2016. Na capital do Burundi, Bujumbura, várias explosões de granadas causaram, segunda-feira, pelo menos um morto e mais de 30 feridos. Reunidos em Bruxelas, os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia condenaram o uso da força e as violações de direitos humanos no país e anunciaram que a UE está preparada para reforçar as sanções económicas contra o Burundi após o fracasso das negociações para acabar com a crise política. A União Europeia, o maior doador do Burundi, assegurou que não irá suspender a ajuda ao país, um dos mais pobres do mundo. Mas muitos fundos serão agora reencaminhados diretamente para as agências humanitárias e não para o governo. Os líderes burundeses têm esperança que Bruxelas não aumente as sanções já impostas contra altos funcionários do governo. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Burundi, Alain Niamitwe, lembra que o prazo de 4 meses dado pela União Europeia para o país implementar novas reformas ainda não expirou. Esperamos que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia continuem a dar-nos mais tempo para consultas, em conformidade com o artigo 96 do Acordo de Cotonou, que prevê que as consultas sejam feitas num prazo de 120 dias. Já começamos a implementar os nossos compromissos. Dentro de alguns dias, emitiremos um relatório completo sobre os compromissos que assumimos em Bruxelas. No ano passado, a União Europeia impôs o congelamento de bens e a proibição de viajar a 4 funcionários próximos do presidente Pierre Nkurunziza. Foram acusados do uso de força excessiva em confrontos durante a campanha para a reeleição do chefe de Estado. E a violência no país continua. Na segunda-feira, 6 explosões de granadas em 5 lugares diferentes da capital, Bujumbura, voltaram a fazer vítimas mortais. Segundo testemunhas, morreram pelo menos 4 pessoas e mais de 30 ficaram feridas. Mas o ministro da Segurança Pública, Alain Guillaume Bunyoni, apresentou outros números. Lamentamos que as granadas que explodiram esta segunda-feira tenham ferido pelo menos 30 pessoas. Muitas delas eram mulheres e crianças. Além disso, foi morta uma criança. A polícia anunciou a detenção de um suspeito e a apreensão de uma moto e de um carro que podem ter sido usados pelos atacantes. O ministro da Segurança do Burundi deixa um apelo aos adversários do presidente Nkurunziza. Eles devem deixar de lado os seus planos e seguir um caminho pacífico. O Burundi empreendeu a sua luta contra o terrorismo e também está a ajudar outros países que enfrentam problemas semelhantes. Em conjunto com os cidadãos, vamos combatê-los. O Burundi está mergulhado numa crise política desde abril de 2015, quando Nkurunziza anunciou que se iria apresentar pela 3ª vez às presidenciais, o que é proibido pela Constituição. A sua candidatura foi contestada por grupos da oposição e da sociedade civil e resultou numa onda de protestos, em violência e num golpe de Estado fracassado. Durante a crise, já morreram mais de 400 pessoas, segundo as Nações Unidas. Além do Burundi, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reunidos em Bruxelas debateram a situação na Síria, no dia em que as Nações Unidas denunciaram a morte de 50 pessoas em ataques com mísseis contra hospitais e escolas no norte do país. A nova escalada da violência acontece poucos dias depois do acordo celebrado por 17 representantes de países reunidos na Conferência de Segurança em Munique para pôr fim às hostilidades. A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, exigiu que todas as partes implicadas no conflito sírio, incluindo a Turquia e a Arábia Saudita, cumpram o acordo. Apenas alguns dias atrás, todos os atores da região e internacionais que se sentaram à mesa tomaram decisões sobre o cessar-fogo, a cessação das hostilidades e as modalidades para o fazer. Esperamos que todas as partes cumpram esse compromisso e possibilitem a cessação das hostilidades no terreno, começando em Alepo, e o acesso à ajuda humanitária. E é este o tema da nossa pergunta do dia. Acredita que o reforço de sanções contra o Burundi pode ser uma forma de pressionar o país a encontrar uma solução para a crise? Explique-nos porquê. Nós ficamos à espera dos seus comentários.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758. 19-8273.
No centro de Moçambique está instalado o braço de ferro entre a edilidade e o governo distrital da Beira. No início do mês, o edil da Beira, David Simango, inaugurou 13 escolas construídas com fundos próprios e parceiros, mas a ação não agradou ao administrador distrital. O desentendimento surge numa altura em que há demora na transferência dos serviços de saúde, transporte público urbano e educação primária da gestão do governo da Frelimo para a gestão do MDM, como manda a lei. Mais pormenores com Arsénio Sebastião.
A divergência entre as ambas partes já dura mais de 2 anos, desde que o governo da Frelimo propôs a redução das fronteiras da cidade da Beira de 26 para 8 bairros residenciais. Desde aquela altura, têm sido frequentes as acusações entre as ambas partes. O edil da Beira, David Simango, inaugurou 3 escolas do nível primário que, segundo ele, as obras foram realizadas com fundos da edilidade local e do parceiro Ion Trading. O assunto suscitou debates acesos na segunda maior cidade de Moçambique. O administrador do distrito da Beira, João Oliveira, chamou a imprensa para anunciar que a inauguração das escolas é considerada nula e que o governo vai realizar a legítima inauguração. Segundo o administrador, Simango não deve executar nenhuma obra e nem pode fazer a entrega de nenhuma obra fora do território municipal.
O presidente do Conselho Municipal, na cidade que ele governa, ele tem o direito de inaugurar, mas tem que inaugurar tudo, menos aquilo que não lhe pertence. No caso concreto, aquelas salas de aula são do Estado. Aquelas salas de aula, sendo do Estado, o presidente da edilidade não é o Estado. Neste caso, nós não vemos por onde o presidente do Conselho Municipal foi fazer a entrega daquelas obras. Pelo que nós não nos responsabilizamos por aquilo que foi feito ontem e quanto a nós, aquele assunto é nulo.
Na mesma conferência de imprensa, o administrador do Distrito da Beira exibiu a documentação que autorizava o distrito a realizar as obras naquela escola. Por seu lado, o vereador do Conselho Municipal da Beira, José Manuel, disse que a intenção do governo distrital ao tramitar a documentação das obras era uma das formas de criar obstáculos de desenvolvimento do município em demorar com o arranque das obras.
Com essa papelada que a direção distrital tinha, que lhe punha como detentora da documentação para as obras, isso só seria para inviabilizar. É nesse contexto que aparece aquela documentação, porque sabemos de antemão que o serviço de educação ainda não está nas mãos do Conselho Municipal, mas toda a iniciativa foi da comunidade, secretário, diretor da escola, junto com o Conselho Municipal da Beira. A direção distrital entra depois apenas para formalizar aquilo que nós iríamos realizar.
José Manuel disse que a edilidade realizou as obras no âmbito das responsabilidades sociais do município. Manuel acusou o governo da Frelimo no distrito da Beira de fazer aproveitamento político, castigando a população daqueles bairros pelo fato de não se simpatizarem com o partido no poder. Arsénio Sebastião, DW, Beira.
DW. Cultura.
O Lusotec, grupo de teatro de língua portuguesa da Universidade de Colónia, na Alemanha, celebra os seus 10 anos de existência e apresentou aqui na cidade de Bona a peça Cabo de Omar, depois de 3 exibições em Colónia. A jornalista Vanessa Raminhos foi assistir.
Um feito heróico de Omar Ibrahim.
Cabo de Omar é a mais recente peça do grupo de teatro Lusotec da Universidade de Colónia, cidade onde já fizeram 3 apresentações e onde contaram quase sempre com casa cheia. No dia 12 de fevereiro, o grupo trouxe até Bona a sua mais recente produção.
A peça se trata de uma pessoa, de um povoado no Brasil, que foi para o Iraque para mostrar as imagens horrorosas da guerra daquela época e desapareceu e foi declarado como herói na terra dele. Então, todas as autoridades construíam um mito de heroísmo e, de repente, esse herói morto volta vivo. E as autoridades então estão aí não sabendo o que fazer com ele.
Fabián Aquilino é um dos responsáveis pela adaptação que o grupo Lusotec fez da peça do autor brasileiro Dias Gomes, O Berço do Herói, escrita na década de 60 durante a ditadura brasileira. Apesar de hoje o país viver numa democracia, é possível ver que as realidades não são assim tão diferentes.
O interessante é que hoje em democracia, se antigamente era sobre a ditadura, é que uma verdade desconfortável, como tratar uma verdade assim? Que entra no mundo de mentiras e vira tudo um caos, um perigo. E isso é a alegoria. Nós somos todos a mentira e encontra a verdade. E o que fazemos com essa verdade agora? Como tratar dela?
Oi, de casa! Oi, de casa!
Wesley Franklin é Omar Ibrahim, o jovem jornalista desaparecido. Apesar de já fazer teatro há vários anos, esta é a sua peça de estreia no Lusotaque.
Eu faço teatro desde os 9 anos, já são o quê? 12, 13 anos. Mas aqui, com o Lusotaque, é a primeira vez. E é a primeira vez na Alemanha, então é outro público, é outro teatro. É a primeira vez com a outra...
Um outro clima,
uma outra recepção.
Cris Carrilho, que dá a vida à falsa viúva de Omar Ibrahim, já faz parte do grupo há 5 anos e reconhece a sua importância na divulgação da língua portuguesa pelo mundo.
Nunca pensei que eu fosse achar um grupo de língua portuguesa aqui na Alemanha. Mais incrível ainda foi que o Instituto Camões de Lisboa fez uma vez um festival de teatro. E eu já fazia parte desse grupo, nós fomos convidados para apresentar lá. E tiveram grupos da Rússia, da Croácia, da Sérvia, da Polônia, todos em língua portuguesa. E eu também nem sabia que era possível, assim, nesses países, terem grupos de teatro em língua portuguesa.
A peça estreou no final de janeiro, em Colônia, e esta é a quarta vez que os atores sobem ao palco com Cabo de Omar. Em Bona, o sucesso não foi exceção. Numa sala cheia de falantes e não falantes de português, que não deixaram de reagir aos momentos de crítica à maneira como o poder esconde as verdades mais inconvenientes. Vanessa Raminhos, em Bona, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
A União Europeia diz estar preparada para reforçar as sanções económicas contra o Burundi após o fracasso das negociações para acabar com a crise política no país. Por isso, nós hoje perguntamos se acredita que o reforço de sanções contra o Burundi pode ser uma forma de pressionar o país para encontrar uma solução para a crise. Comigo no estúdio já está Guilherme Correia da Silva. Bom dia.
Bom
Muitas
dia.
Reações, Guilherme.
Várias mensagens e as opiniões divergem na nossa página do Facebook. Manuel Henrique Esmaquicene comenta que dificilmente acabará a crise política no Burundi. Talvez seja melhor deixar isso nas mãos de Deus. Do ponto de vista deste internauta, o reforço de sanções contra o Burundi não será uma forma de pressionar o país, porque as sanções somente podem trazer aspectos negativos. É o que diz Manuel Henrique Esmaquicene, que nos escreve a partir de Chimoio, Moçambique. Um internauta com o nome Innocent escreve também na página do Facebook: esqueçam isso, nunca em nenhum país do mundo as sanções resolveram um problema. Pelo contrário, piora, e só para a população. Paulo Copete, que nos escreve a partir de Nacala, Moçambique, diz que as sanções deviam responsabilizar alguém e não o país. Ele diz que os líderes africanos recebem e desviam as doações que recebem em nome do povo. E aí, quando tomadas sanções, o povo é quem sofre. E isso não é justo. Aliás, a União Europeia já conhece bem os líderes africanos. Não sei porque não muda a estratégia de doações ou tenta tapar-nos a cara, é o que pergunta Paulo Copete. Por outro lado, Avestino Augusto Fundain, a partir da vila moçambicana de Cantandica, pensa que, de alguma forma, as sanções da União Europeia poderão impulsionar o governo de Pierre Nkurunziza a ter vontade de negociar para acabar com os conflitos. Vasco Vitorino Duarte, que nos escreve de Chimoio, Moçambique, também acredita que sim, porque, segundo ele, tudo aquilo que acontece no Burundi todos os dias coloca o país cada vez pior e mais em baixo. Por isso, para acabar com isto, o Burundi vai precisar muito deste tipo de apoio. Vasco Vitorino Duarte diz ainda que se o presidente Nkurunziza mudar o seu comportamento, essa violência no Burundi vai acabar, mas se continuar, acabará mergulhando o país no caos. Madalena.
Obrigada, Guilherme Correia da Silva, e uma obrigada especial a todos os ouvintes que nos enviaram os seus comentários. Já sabe, ficamos à espera de mais opiniões através de e-mail, de Facebook ou de SMS. A nossa emissão fica por aqui. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um bom dia.